Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer às senhoras peticionárias por esta petição. À primeira peticionária, à doutora Joana Isabel Lopes, à doutora Carla Riegas, à doutora Vera Domingos e à doutora Cristina Bispo Vieira. Eu sou o relator desta petição que é pelo reconhecimento e dignificação dos farmacêuticos na defesa e valorização do SNS. Esta audição começará com os peticionários a terem uma intervenção de 10 minutos, poderá ser distribuída entre vós este tempo. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para vos questionar. Depois, no fim das intervenções de todos os grupos parlamentares, terão 10 minutos para responder às questões. Esta é uma petição que deu entrada na Assembleia da República no dia 2 de outubro de 2023, tem 9.348 assinaturas e, como tal, irá ser debatido depois em plenário da Assembleia da República. Vamos então dar início à audição. Vamos começar pelo Partido Social Democrata, através... Ah, pelos peticionários, exatamente. Isto é falta de experiência, peço imensa desculpa. Os peticionários começarão com uma explicação, uma intervenção dos tais 10 minutos. Não sei se começa pela doutora, pela
sim,
primeira peticionária.
Pequena apresentação.
Tudo bem, o tempo estará ali, cronometrado, só para terem essa ideia. Muito obrigado. Desde então, a palavra.
Olá, boa tarde. Portanto, boa tarde a todos os presentes. Agradeço muito a vossa presença e a disponibilidade para nos ouvirem hoje. Portanto, nós vamos falar da petição pelo reconhecimento e dignificação dos farmacêuticos no SNS. Petição essa que deu entrada em outubro do ano passado com 9.368 assinaturas, como já foi referido. Portanto, eu gostava de deixar aqui primeiro uma ideia, que é a de que sem farmacêuticos nos hospitais não há saúde. Pronto. E depois, isto é, no lado direito, temos um pequeno resumo da apresentação, portanto, o enquadramento, ou seja, qual é o enquadramento da nossa situação, o que é que nos trouxe até aqui, o que faz um farmacêutico no SNS, que formação tem, um farmacêutico especialista. Relativamente ao reconhecimento e dignificação, do que é que estamos a falar quando dizemos querer reconhecimento e dignificação e, no fim, porquê? Porque é que achamos que esse reconhecimento é importante? Pronto, então em termos de enquadramento, qual é o enquadramento? Os farmacêuticos não é uma profissão recente, já desde o século XII que existem em Portugal. Em 1972 já existia a Ordem dos Farmacêuticos, mas antes disso, já em 1838, a Sociedade Farmacêutica Lusitana desempenhava funções na área das análises, na análise de água, que era importante para a saúde pública, e de plantas que vinham de São Tomé, como o cacau e o café. Pronto, antes de 1900, e agora é uma história mais recente, antes de 1980, os únicos licenciados nos hospitais eram os farmacêuticos, os médicos e os administradores, com remunerações equiparadas. Existiu nessa altura a primeira carreira farmacêutica e o acesso era feito através do internato farmacêutico. Depois, na década de 80, apareceram então outros licenciados nos hospitais e foi criada a carreira dos técnicos superiores de saúde, onde foram colocados os farmacêuticos. Acedia-se através de estágio de carreira, mas não abriam vagas suficientes e os hospitais começaram a contratar farmacêuticos fora da carreira. Pronto. Entre esta altura e 1999, portanto, 1999 é um ano que queremos aqui também sinalizar, porque foi o ano da última atualização da grelha salarial. Em 2017 é criada então a nova carreira farmacêutica, acede-se através da residência, mas quando foi feita esta criação da carreira, 80% dos profissionais foram colocados na base da carreira, em vez de terem sido colocados tendo em conta os seus anos de experiência. não houve revisão salarial, portanto, foi-nos exigida neutralidade orçamental. Agora, em 2022, abriram concursos que excluíram farmacêuticos com 20 anos de experiência ou mais, porque só estavam na carreira de 2017 há 4 anos. Pronto, portanto, pessoas com 20 anos de experiência foram excluídas, aparentemente, por falta de experiência. Pronto, quando as nossas funções sempre foram bem definidas, com características próprias, portanto, a única coisa que faria sentido era ter considerado o tempo prévio, na nossa opinião. Em 2023, a Ordem dos Farmacêuticos recebeu dezenas de escusas de responsabilidade e fizemos a nossa segunda greve em 30 anos. Uma adesão de 90%, mas ainda assim terminou sem nenhum contacto do Ministério da Saúde. Tivemos também uma reunião com a Provedora da Justiça, que reconheceu a legitimidade de vários pontos que lhe foram apresentados. O que faz um farmacêutico no SNS? Já percebi que devia ter escolhido ali uma cor, em vez do branco, devia ter sido ali o preto, mas pronto. Então, temos três ramos principais, portanto, as análises clínicas, os farmacêuticos hospitalares e a genética humana. Os farmacêuticos hospitalares têm como missão assegurar a cadeia de valor do medicamento, portanto, qualidade, a segurança e a eficácia, que muitas vezes é resumido como um medicamento certo, no doente certo, na dose certa. Os farmacêuticos no SNS gerem 25% do orçamento do Estado para a saúde. Portanto, passando pela aquisição e dispensa de medicamentos, de, preparação de quimioterapia, ensaios clínicos e comissões técnicas, validação de biopatológica de análises, garantia do sistema de qualidade, portanto, e muitas outras tarefas que não vale a pena entrar aqui em mais pormenor. Que formação temos? Quantos somos e quantos devíamos ser? Portanto, nós temos 5 anos de formação geral, o mestrado integrado, que é obrigatório, mais 4 anos de formação específica, que é então a residência, que, como agora se denomina. E somos cerca de 1000 farmacêuticos no SNS. Escusas de responsabilidade que foram apresentadas... Foram apresentados por mais de 160 farmacêuticos hospitalares, deram conhecimento à ordem e, portanto, temos aqui os vários centros hospitalares e hospitais onde isso aconteceu. E, portanto, atualmente quase 20% dos farmacêuticos hospitalares entregaram estas escusas por considerarem que não estão reunidas condições materiais e de recursos para a prestação de cuidados de saúde com qualidade. A Ordem dos Farmacêuticos tem vindo também a alertar para a falta de pelo menos 300 farmacêuticos nos hospitais. Ora, se se recordam, nós somos cerca de 1000. Portanto, 300 farmacêuticos é 30%. Só para assegurar, em déficit, só para assegurar as tarefas do dia-a-dia. Ora bem, do que é que falamos quando dizemos que queremos reconhecimento e dignificação? Acho que ninguém gostava de ter um ordenado do século passado, não é? Temos uma abismal perda de poder de compra. Portanto, desde 1999 falamos, e até 2024 falamos da falta da atualização da grelha salarial. Falamos de 2017, quando 80% dos profissionais foram reposicionados na base da carreira e quando nos foi pedida a neutralidade orçamental. Que saibamos que não terá sido pedida para outras carreiras. Ok. Reconhecimento e dignificação. Pronto, então já falámos deste déficit de 30% de profissionais. Agora, gostaria de vos mostrar alguns exemplos, mas, primeiro que tudo, gostava de deixar bem claro que estes exemplos que servem para ilustrar a nossa situação só existem porque a nossa revisão, a nossa tabela, a nossa carreira ficou perdida no tempo, ficou esquecida. Portanto, outras carreiras tiveram, e bem, e muito bem, a atualização das suas grelhas salariais. Nós só queremos que nos seja aplicado o mesmo princípio, não é? E que estes exemplos deixem de existir e que sejam reconhecidas as nossas características formativas e de responsabilidade. Pronto. Então, aqui em termos de exemplos, se pensarmos num farmacêutico que... é residente, portanto, no quarto ano da residência, o último ano, recebe menos 49% do que um médico interno no segundo ano. Pronto. Temos farmacêuticos, variadíssimos casos, em que recebem menos do que outros profissionais cujo trabalho é coordenado pelo farmacêutico, e este foi um dos pontos em que a provedora concordou connosco, que seria uma situação importante a rever. E, portanto, temos aqui mesmo um exemplo específico, um colega em concreto, que é especialista há 28 anos, recebe 1.835 euros, quando um médico do primeiro ano, portanto, uma pessoa que acaba de sair da faculdade, recebe 1.807 euros. E um técnico superior de diagnóstico e terapêutica especialista, portanto, quando chega à especialista, sem aqueles 28 anos de experiência, recebe cerca de 2.200 euros. Portanto, novamente, ainda bem que as outras carreiras tiveram a sua situação reavaliada, está muitíssimo bem, mas precisamos do mesmo para nós. Ora bem, e também gostaríamos de dar aqui um exemplo para nós é paradigmático, que são os colegas de análises clínicas, têm um despacho que é este 10.009 de 2019, onde diz que as competências do farmacêutico especialista deverão estar em total paridade com as do médico especialista em análises clínicas, ou seja, têm exatamente as mesmas funções, desempenham exatamente as mesmas funções e a remuneração é muito diferente. E na nossa opinião, paridade de funções devia equivaler a igual remuneração. Pronto. E porquê é que achamos que é importante que haja, então, reconhecimento e dignificação? Eu já percebi que já passei o tempo, mas é só mais este slide. Para evitar a fuga de recursos humanos para a imigração, para a indústria, farmácias comunitárias, para o privado, evitar farmacêuticos desmotivados e exaustos, e assegurar que os doentes recebem cuidados adequados, seguros e eficazes, e assegurar que cada euro dos milhões que são gastos em medicamentos no SNS são gastos da forma mais eficaz possível. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Joana Isabel Russo Lopes, pelos seus esclarecimentos. Agora vamos passar ao maior grupo parlamentar, ao grupo do Partido Social Democrata, pela voz da senhora deputada Ana Elizabeth Oliveira. Muito obrigado.
Obrigada, senhor relator, desta petição. Começo por agradecer a vossa presença. Isto, de facto, é democracia, não é? Estarmos aqui todos a discutir assuntos tão importantes como o vosso. E, portanto, agradecer a vossa vinda cá e agradecer, essencialmente, a clareza da vossa apresentação, que pedia já de antemão, se fosse possível, chegar aos grupos parlamentares. Sim, interessante, apesar de termos tirado algumas notas, estão ali dados importantes que gostaria que houvesse essa...
Está na... Este documento,
não tenho ideia. Sim.
Este documento está na agenda da Comissão.
Ok.
Está lá
pronto,
incluído.
Peço imensa desculpa.
Não, de facto, não faz mal,
passou-me, muito passou-me ao lado. Dizer-vos também que, portanto, sendo uma petição com mais de 9 mil subscritores, portanto, vai ter um encaminhamento natural que é uma discussão alargada no plenário da Assembleia da República, o que torna este assunto ainda mais relevante para todos nós. Dizer-vos que, de facto, este enquadramento histórico que fizeram demonstra a importância dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde e que dados como em 1999 ter sido a última atualização assusta-nos a todos, não é? Portanto, não dignifica nada os profissionais de saúde, como não dignifica nada a quem precisa dos vossos cuidados. Portanto, dizer-vos que as vossas pretensões são, de facto, muito respeitadas por nós e que há toda uma receptividade por parte do Grupo Parlamentar do PSD em considerar todas as vossas indignações e pretensões e com certeza que vamos avaliar com toda a atenção, porque merecem toda a nossa atenção. Sublinhar também que, entregando esta petição em outubro do ano passado, estamos a falar que estamos num momento político diferente que estariam em outubro. Portanto, isso também tem algum impacto. E sublinhar também que, como é do vosso conhecimento, o Governo, e em especial o Ministério da Saúde, está a levar a cabo todo um processo de negociação com profissionais de saúde e, com certeza, vai chegar aos farmacêuticos e é certo que terão uma intervenção assertiva junto de todas as vossas reivindicações. Portanto, agradecer mais uma vez. Estamos disponíveis para o que precisarem e falaremos no futuro. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Elizabeth Oliveira, para lhe dizer que tinha razão, que não está, o documento não está na agenda, está na minha agenda como deputado, está na minha agenda como sou deputado de relator e eu pensei que estivesse também tivesse sido distribuído pelos restantes deputados da Comissão de Saúde. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Joana Isabel, a doutora Carla Riegas, a doutora Vera Domingues, a doutora Cristina Bispo Vieira. Queria agradecer os contributos que nos trouxeram aqui e queria também sei lá, alguns comentários sobre aquilo que foi dito pelo PSD. Nós, o Partido Socialista, nestes anos de governo, fez muitas coisas e certamente poderia ter feito mais, mas uma das coisas que fez, como citaram, foi a criação da carreira em 2017, que foi um passo importante para os farmacêuticos, tal como a residência farmacêutica e muitos outros passos que foram dados. É certo que esta evolução salarial e estas situações que nos trazem aqui, e nós sabemos que na área da saúde há muitas carreiras, muitas categorias profissionais, e nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos que precisam de ser revistas, revisitadas, e sabemos também que na administração pública houve, e também não só na administração pública, mas principalmente na administração pública, houve aqui nos últimos anos subidas dos salários mínimos e os salários das carreiras técnicas superiores ficaram um bocadinho esquecidos. Mas também sabemos da rapidez, que ainda ontem foi dito em plenário, com que nos primeiros 30 dias o PSD resolve dos professores. Portanto, nós julgamos que se em 30 dias o PSD resolveu o problema dos professores, mais 10 dias, menos 10 dias, resolverá certamente dos farmacêuticos. Portanto, a rapidez é tanta com os professores que eu não quero crer que deixe para trás os farmacêuticos. Tanto mais que uns não são melhores que os outros e o saldo orçamental que o Partido Socialista deixou para que pudesse haver uma distribuição equitativa para todos aqueles que são portugueses e que são funcionários públicos neste caso, o que estava a ser estudado era uma solução que servisse todos os funcionários públicos e não uns em detrimento dos outros. Parece que a maior parte do bolo foi para os professores e nós achamos que deveria ir para os professores, mas também para os outros que são igualmente funcionários públicos. E por isso achamos que foi apressado, sem olhar às outras categorias profissionais, como é nomeadamente o vosso caso, mas também os médicos dentistas, que estão também numa situação muito parecida, aliás pior do que a vossa, porque nem sequer ainda têm uma carreira definida, estava essa solução também a ser trabalhada. E por isso o que nós temos a... O Partido Socialista, o que tem a dizer sobre este assunto é que acompanhamos aquilo que são as vossas preocupações, estaremos naturalmente atentos àquilo que é o trabalho deste Governo, não seremos uma força de bloqueio, naturalmente estaremos aqui prontos para acompanhar, tanto mais que este Governo não tem a força que acha que tem, tem um terço dos deputados deste Parlamento e, portanto, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho e, portanto, acompanharemos com tudo aquilo que nos é possível as vossas pretensões que estavam dentro do equilíbrio orçamental a ser analisadas pelo Governo do Partido Socialista e continuaremos a fazer isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator Cristina. Na pessoa da doutora Joana Lopes, cumprimento todas as presentes E esta petição, que evidencia as preocupações profundas e legítimas sobre a valorização profissional dos farmacêuticos, do SNS e também sobre as condições de trabalho, está em linha, na verdade, com as reivindicações de muitas outras profissões do Serviço Nacional de Saúde, se não todas elas. Vejamos, valorização da profissão e revisão salarial, contagem integral do tempo de serviço para progressão na carreira, vinculação dos profissionais com contratos precários, não falámos aqui, mas sabemos que existem muitos, adequação do número de profissionais às necessidades e regulamentação do acesso, quer à especialidade, bem como o reconhecimento dos títulos especialistas já dados pela Ordem. Isto permite-nos entender a real dimensão das dificuldades que são enfrentadas atualmente pelos farmacêuticos hospitalares, na generalidade, por todos os profissionais também, e a forma como têm sido tratados, e a palavra é mesmo esta, têm sido tratados nas últimas décadas, onde, claro, se incluem os farmacêuticos. Dar nota que os farmacêuticos hospitalares são responsáveis pelo uso racional de uma grande fatia do orçamento de Estado, e muito importante, portanto, são eles os que vão executar ou não a boa gestão dessa fatia que representa, segundo o que aqui indicaram, 25% do total do cabimento orçamental para a saúde. E em maio, aqui nesta casa, ouvimos o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos e nesta altura foi referido, e passo a citar, os farmacêuticos estavam profundamente revoltados e desiludidos com o Ministério da Saúde por este não manifestar qualquer intenção de iniciar um processo negocial sério. Ora bem, esse desinteresse resultou em greves decorridas nos últimos 2 anos, a última foi em 2023, que foram uma das formas que encontraram de serem ouvidos e que, cuja adesão rondou os 90%. Neste sentido, eu gostaria de colocar as seguintes questões. Como é que avaliam o progresso dessas negociações com o anterior Ministério da Saúde, se é que elas existiram? Se acreditam que esta nova Ministra da Saúde, já que partilha do vosso know-how como farmacêuticos, não é? Ela é também uma... Se está disponível para responder efetivamente com medidas concretas e a curto prazo, e soubemos que esteve reunida no mês passado com o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, e nessa reunião foram elencadas, a Ordem tornou público algumas das reivindicações que foram tratadas nessa reunião e as preocupações que tinham. Pergunto se conhecem que houve algum compromisso da parte que a Sra. Ministra tenha assumido para com a classe. E já agora, para terminar, já passei um bocadinho o meu tempo, ou penso que não, são 5 minutos, não é? E para melhor aferirmos o impacto orçamental que qualquer iniciativa que o Chega pretenda apresentar, gostávamos de saber, já nos referiu que o universo atual dos farmacêuticos no SNS são à volta de 1000, quantos desses 1000 que falou é que permanecem injustamente na base da carreira, quantos é que não viram a sua especialização reconhecida e, finalmente, relativamente ao programa de residência farmacêutica, que avaliação é que fazem desse programa e já agora se acham que o número de vagas que abriram corresponde às necessidades reais do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Agradecer aqui as questões dos vários grupos parlamentares, mas antes de passar a palavra aos peticionários, eu também tenho aqui uma pequena questão, visto que tive algumas audiências com o Sindicato de Farmacêuticos, onde foi sempre referido que os farmacêuticos hospitalares poupavam milhões. Na altura, recordo-me de terem falado num valor de 3, 4 milhões a ano. Queria que me dissessem se isto realmente é verdade e como é que esse trabalho é realizado no hospital de forma a salvar vidas e de forma a gerar essa poupança, porque eu acho que isto acaba por ser bastante significativo e, de muitas das vezes, a pessoa comum, o comum mortal, não tem esse conhecimento. Gostaria que se pudessem fazer esse esclarecimento. É normal que também fazer aqui uma à parte, mas que não posso deixar de fazer. Tudo bem que isto é a Casa da Democracia, muito bem que aqui estamos representados por vários partidos, mas isto é apenas uma audição e eu acho que devemos nos respeitar uns aos outros. Enquanto uns falam, os outros ouvem, não vale a pena estarmos aqui com à partes, nós estamos aqui é para extrair a maior número de informação dos nossos peticionários. Muito obrigado. Dou assim a palavra aos nossos peticionários.
responder algumas das questões que aqui puseram. Como é que avaliamos o progresso até agora? Foi nenhum. Todas as reuniões que o sindicato tentou ter no ano passado, em 2023, não as conseguiu concretizar, ou então faltava o Ministério das Finanças na reunião, portanto, no fundo, acabava por não dar absolutamente em nada. Desde que as greves, começámos a fazer greve, acho que nem sequer foram chamados. Portanto, daquilo que eu tenho conhecimento, o resultado foi absolutamente zero. Relativamente à nossa Ministra da Saúde, ela efetivamente é farmacêutica, portanto, uma coisa eu tenho a certeza, ela tem conhecimento do nosso trabalho, da nossa valorização, também foi nossa bastonária, portanto, há uns anos atrás, portanto, certamente tem muito conhecimento do trabalho do farmacêutico e o que é que o farmacêutico efetivamente faz e qual a sua importância. Relativamente à reunião com a Ordem, não, eu pessoalmente não tenho conhecimento, pronto, sabemos que a Ordem foi ouvida, foi discutido esse assunto, o Sr. Bastonário fez a exposição das nossas reivindicações também, algumas das nossas questões, não sei mais nada para a frente, portanto, obviamente, e acho que também não era suposto eu saber a esta altura. Neste momento, quantos permanecem na base? Os mesmos, 80%. E eu posso falar pessoalmente, portanto, a base da nossa carreira é os 23, o nível a seguir é o 25, eu tenho 28 anos de hospital e estou entre o 24 e o 25, portanto nem ao 25 cheguei. Quantas vagas é que abriram e se correspondem às necessidades? As únicas vagas que abriram foi para a residência farmacêutica e espero que, se efetivamente acontecer aquilo que não aconteceu nestes anos todos, foi que não abriram estágios de carreira. E se tivessem aberto, se calhar nesta altura tínhamos mais farmacêuticos especialistas, como não aconteceu, e aconteceu agora, tivemos até saída de colegas que estavam já a trabalhar no hospital, que não tinham a residência e que não conseguiram fazer já o título da ordem, que entraram na residência. Portanto, temos colegas na residência que efetivamente baixaram as suas competências para conseguirem entrar na carreira, quando efetivamente são competências que eles efetivamente já têm. Portanto, se foram suficientes, se abrirem as mesmas vagas todos os anos, certamente daqui a 4 anos, pode ser que a gente consiga dar uma resposta diferente. Neste momento, só daqui a 4 anos é que nós vamos ter efetivamente novos especialistas que possam ser contratados efetivamente adequadamente. Como é que nós geramos valores? Nós geramos valores fazendo uma boa gestão do medicamento, avaliando o medicamento na sua composição, efetivamente conseguindo adquirir nos concursos públicos aquele que melhor satisfaz as nossas necessidades, e aqui aproveito para dizer que o preço mais baixo nem sempre é o melhor valor. Porque um medicamento que depois obriga a que haja um trabalho dentro da farmácia hospitalar, como seja uma reembalagem, que vai recorrer, vai necessitar de recursos humanos, vai requisitar mais material, portanto, nem sempre o mais barato é efetivamente o menor custo. Portanto, uma parte é essa, outra parte é nós termos profissionais suficientes para conseguirmos fazer, por exemplo, o fracionamento dos medicamentos, de forma a que, porque muitas vezes aquilo que é necessário é uma parte da ampola que é fornecida, e termos capacidade de fazer o fracionamento permite que, por exemplo, consigamos tratar 4 doentes com o mesmo dinheiro que tratávamos um. Eu tenho muitas notas relativamente a isso, não sei se vou conseguir dizer tudo. A consulta farmacêutica é outra realidade que já está prevista mas que muito dificilmente se consegue implementar nos hospitais pela falta de recursos. Portanto, estamos todos dirigidos praticamente para o imediato, para a necessidade imediata, para a falta de medicamentos que é recorrente. No ano 2023 foi recorrente, este ano está de uma forma que nunca vi nestes anos todos de exercício profissional que tenho, em que nós estamos, por vezes, a não dar sequer uma caixa de medicamento a um doente, mas estamos a dar um blister, estamos a dar tratamento para uma semana para conseguirmos garantir que todos os doentes têm acesso à sua medicação da forma adequada. E pronto, e não me vou estender mais, vou dar a palavra a outros colegas.
Peço desculpa, só complementar aqui na parte da consulta farmacêutica e das nossas intervenções e como é que podem e como é que de facto poupam milhões ao SNS. Nós na consulta farmacêutica vemos a parte das interações medicamentosas e se tivermos recursos e pessoas para o fazer, conseguimos fazer, e são por vezes detectadas situações em que é necessário fazer um ajuste de dose à medicação. Para, por um lado, que o doente não tenha toxicidade e depois estamos a falar de medicamentos que custam 6 mil euros por mês. E, portanto, é necessário fazer um ajuste e este ajuste, só por si, são 2 mil euros por mês que estamos a poupar ao SNS e o doente fica melhor tratado, porque se estivesse a fazer a dose total, poderia ter toxicidade, ir parar à urgência e ter consequências. Pronto. Também existe outra coisa que é a farmacocinética, que é, portanto, a medição dos níveis séricos dos fármacos, que depois são analisadas para que seja feito um ajuste doente a doente, tendo em conta os níveis reais, e são fármacos que por vezes são utilizados no transplante de medula, por exemplo, e que se não tiverem na dose adequada, pode falhar o transplante ou pode o doente ter uma toxicidade muito elevada, porque são fármacos muito tóxicos. E obviamente, isso implica, para além de toda a saúde do doente e tudo mais, implica também nos custos que nos tinham perguntado.
Não, era reforçar realmente este papel na seleção criteriosa e na aquisição de medicamentos, esta gestão que tem sido incrível este ano, então, sobretudo, da falta de medicamentos e das roturas. Nós, por vezes, damos-nos a gerir ampolas ao mililitro, caixas ao comprimido, para que não falte a ninguém. Isto tem aqui uma mística por trás super complexa e super pesada. Depois, estes aspectos importantes da consulta farmacêutica, a adequação da dose certa, ao doente certo. Portanto, qualquer despesa da nossa parte de medicação, quer para um doente em ambulatório, quer para um doente internado, pressupõe a validação da prescrição médica e a verificação de interações com outros medicamentos que o doente toma, de comorbilidades do doente que possam influenciar na dose. Portanto, fazemos esta validação e trabalhamos de perto com os médicos. E, portanto, aqui é uma forma de aumentar a eficácia, de aumentar a segurança e de gerar, obviamente, poupança e para melhor tratar os utentes. E estamos numa situação, houve muitos colegas que acabaram por sair, portanto a nossa carreira neste momento não é nada atrativa. Houve colegas, nem há muitos, ou seja, não há doentes, não há farmacêuticos que queiram entrar, os farmacêuticos que estão saíram e, portanto, causam uma grande pressão, um grande constrangimento nas nossas tarefas do dia a dia, porque para executarmos as nossas funções corretamente e coisas que são legalmente, que nós somos obrigados a fazer, portanto, estamos numa situação de uma grande pressão para mantermos as nossas atividades.
No que toca a essa situação da utilização das ampolas, todos devem lembrar das vacinas Covid, até que algumas foram dadas aos senhores dos cafés para não se perderem doses. Portanto, isto é uma gestão que, feita por um farmacêutico, vos garanto que não aconteceria. Pronto. Depois, no que toca à criação da residência farmacêutica, eu sou residente farmacêutica, muito vos agradeço a criação da carreira, mas também gostaria que ela tivesse sido criada com cabeça, tronco e membros, porque neste momento temos vazio legislacional que não conseguimos ter notas durante o decorrer da residência, porque por isso simplesmente temos percentagens erradas num decreto de lei. Portanto, já pedimos revisão desta situação, continuamos à espera. E depois, eu gostaria de voltar aqui a salientar, nos meus poucos segundos, que nós temos uma discrepância salarial gigante, que ao longo destes 25 anos, os nossos salários não foram minimamente revistos com tudo aquilo que nós podemos fazer para poupar dinheiro ao SNS. É um desprestígio gigante para esta profissão. Os farmacêuticos não são só hospitalares. Eu sou representante da parte do laboratório, da parte das análises clínicas. Portanto, tudo aquilo que é, por exemplo, um enchimento de um contentor de cortantes, se for otimizado, vai gerar muita poupança a nível naquilo que são a recolha dos resíduos hospitalares. E isto é um exemplo mínimo, mas que gera dinheiro. E falem com o Ministério do Ambiente que logo vê.
Nós, no fundo, o que pretendemos é uma remuneração adequada, quer à nossa formação e às nossas funções, que são de extrema responsabilidade. E que realmente esta imobilidade durante estes anos todos não conseguimos compreender. Outras carreiras conseguiram ir bem, ver de alguma forma, ao longo do tempo, não é? Têm as suas fragilidades, obviamente. E nós estamos nesta estagnação com a revisão da grelha salarial de 1999. E somos 1000. Portanto, o impacto orçamental também não nos parece ser a razão para esta imobilidade. Portanto, há aqui uma falta de vontade de resolver a nossa situação que nos parece um desrespeito para os farmacêuticos.
Queria só, peço desculpa, acrescentar uma coisa. É que tudo o que sai... Pronto, a colega fala da parte das análises, nós... Cada um fala daquilo que sabe, efetivamente, mas na farmácia hospitalar nada sai da farmácia, ou tudo o que sai da farmácia é responsabilidade do farmacêutico, não da pessoa que executa, mas da pessoa que valida os dados e para dar para executar. E neste momento o que a gente verifica é que temos situações em que quem efetivamente faz a validação tem ordenados inferiores a quem a executa. Pronto. Era só esta parte.
Sim. Pronto, eu não sei se a ministra apresentou algumas medidas concretas, desconheço, mas se de facto algum partido propuser medidas concretas, fico feliz de saber que o PS não vai ser uma força de bloqueio, porque na legislatura anterior foi exatamente o que aconteceu. Portanto, houve um partido que propôs uma revisão da tabela salarial e precisamente foi bloqueada pelo PS. Portanto, é uma coisa que também nos deixa... ficamos descansados, exatamente. Sim.
Então, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos e pelas declarações prestadas. Queremos lhe agradecer em nome de toda a Comissão de Saúde, em nome de todos os grupos parlamentares, e dizer-lhes que daremos seguimento à vossa petição, nos bons termos da Assembleia da República. O nosso muito obrigado.